Ficou algo que ainda a ti foi injusto?
Tem uma situação assim que eu fico bastante entristecido.
Eu quero ir no conteúdo, eu não quero ir na pessoa.
Tá bem, tem algumas coisas que eu fico, entendi. Eu fico bastante entristecido.
Antecipação de receitas?
Teve?
Pegou o Guerra de Surpresa?
Não, teve nenhuma antecipação de receita. O que teve foi empréstimo.
Como é que, dentro desse negócio do que ficou, como é que tu gostaria, né? Como é que o senhor gostaria de que o teu período no Grêmio fosse lembrado assim?
Que nós vivemos um ciclo extremamente positivo, um legado extremamente positivo.
Porque, por exemplo, quando tu fala isso, me vem na cabeça a saída do Maicon.
Sim.
Que até hoje é uma saída ainda discutida, assim, em podcasts e espaços, né? Porque o Maicon é um cara de extrema relevância nesse contexto aqui, nesses anos aqui.
Muita relevância.
Né?
E nós temos o início do campeonato praticamente com terceiro time, misto. Estão e pagamos um preço muito caro.
Tu consegue examinar o que aconteceu para o rebaixamento ter acontecido? Não.
Identifico uma causa. Esse começo foi muito sério. Foi muito sério.
Em algum momento, a crítica que se fez muito ao senhor ali foi que em algum momento o senhor estava muito na expectativa de poder ser governador do estado. Em que momento e se houve de fato?
Não, se o Grêmio não tivesse caído, eu seria candidato ao governo do estado. Se o Grêmio não tivesse caído, eu seria candidato ao governo do estado.
Fala, rapaziada, beleza? A gente está começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que vocês sabem, né? Toda segunda-feira, de vez em quando nas quintas-feiras. E a gente já está na nossa temporada de verão. A gente deslocou o nosso estúdio aqui para o litoral gaúcho, especificamente em Atlântida, e a gente está recebendo alguns nomes que estão neste momento no litoral aqui. Então a gente veio para cá para trocar uma ideia, poder pegar o melhor conteúdo para não deixar você sem aquele assado. A gente está começando 2024 de pé direito, tem muita coisa boa vindo aí, essa temporada está muito legal. A gente acabou em grande estilo, né? Acabamos ali com a rapaziada do Debate Raiz. Antes teve o Luiz Soares, teve o Renê. Nossa, teve muita gente boa. Gabriel Grando. Terminamos o ano de dezembro, mês de dezembro, com mais de 4 milhões de visualizações no canal e mais de 400 mil inscritos. Então, faça como essa galera. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, que a gente está aqui esperando a sua inscrição e o seu like no vídeo, beleza? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, hoje a gente tem um convidado especial que eu não via dar entrevista desde que saiu da presidência do Grêmio. Por isso eu convido a todos para sentarem, se acomodarem, porque tem uma entrevista, uma resenha, um bate-papo muito legal com o presidente Romildo Bolzan. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a vinheta e a gente volta já. Assim a gente está de volta depois dessa vinheta para, em definitivo, trocar ideia, botar uma carne no fogo. Afinal, praia, verão, combina com uma carninha. Faltou a cerveja, né? Faltou aquela bela vista, presidente. O senhor me perdoa, viu? Como é que vai, senhor?
Muito bem, e tu?
Tudo bem?
Ótimo.
Eu estou na sua casa, né? Porque o senhor é do litoral.
Eu sou do litoral, moro em Osório e veranei cheguei lá. Então, tu estás na minha praia.
Estou na tua praia, embora não esteja na tua residência física. Mas a gente está aqui no território do presidente Romildo Bolzan. E eu quero saber, gente, irmão, como é que está o presidente que eu não via há bastante tempo? Nem ouvi falar, presidente. Se não sou eu te mandar um WhatsApp, o senhor estava lá em casa. Como é que está a tua vida, presidente?
Tranquilíssima. Absolutamente sossegada, trabalhando no meu escritório, cuidando dos meus afazeres rurais, que eu tenho lá alguma coisinha. Também faço política, né? Faço política. E, basicamente, minha vida gira em torno desses três movimentos. Então, eu não tenho feito absolutamente mais nada a não ser isso e estou com bastante agendamento. Está tudo tranquilo e trabalhando bastante.
O senhor tem escritório de advocacia, né?
Sim, nós temos escritório de advocacia no litoral todo, em Osório, Tramandaí, Capão da Canoa, Santo Antônio da Patrulha e Torres. Esses escritórios são escritórios, cada um com uma sede própria. A centralização de todo o processo de arquivos do escritório é Osório, né? Mas tem ali, tem a questão de Porto Alegre também, que de vez em quando a gente atende, mas basicamente é ali. E é a minha propriedade rural da família em Mostardas.
Mostardas. Litoral Sul, né? Mostardas, não?
Litoral, é. Como tu quiseres. Na verdade, o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul pode ser até Quintão, até Palmares do Sul. Depois passa a ser litoral sul, porque até tu vai encontrar Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio Grande, e ali tu vai para aquela
aí
zona
tem
da frente.
O, aí tem o, ilha, ali o, tem um meio que um divide, que tem que ter a pontezinha, né?
Sim.
É. E aí depois vem Cassino.
Se tu vem, o Cassino é de Rio Grande, mas aí tu vai para o outro lado, tu já vai encontrar Hermenegildo, aquelas isso. Praias que vão para Santa Vitória do Palmar, Chuí e tal. Então fica uma... É o litoral, lá, realmente lá é o litoral sul. Então, para mim, a divisão territorial de litoral sul e norte nesta região do estado é Quintão.
Quintão.
Quintão, Dunas Altas.
Quintão meio que divide o litoral. Mas eu perguntei como é que estava o senhor, porque há um ano atrás, o senhor estava... Um ano atrás, um pouquinho antes, né, de um ano atrás. O Grêmio estava voltando da Série B e o senhor estava deixando a presidência do clube e se afastando, vamos dizer assim, do futebol. Mas nesse ano de 2023, o senhor acompanhou o Grêmio?
Sim. Como é que eu vou fazer diferente? Claro que acompanhei. Não fui a nenhum jogo, não fui a nenhuma partida, não frequentei estádio. Estive em algumas reuniões do Conselho Deliberativo, faço parte do Conselho Consultivo. Fui lá... fazer alguns votos que achava que deveria dar, principalmente nos votos mais de homenagem, né? E fui lá participar e tal, mas não tive assim absolutamente, tive alguns movimentos, algumas reuniões do meu grupo político, eu sou fidelizado, quando eu assumo um comportamento político, eu sou fidelizado do meu grupo político dentro do Grêmio, e portanto eu frequentei esses ambientes, mas é somente aí, mas futebol, estádio de futebol, partidas de futebol, essas coisas eu não frequentei, mas acompanhei o Grêmio sempre.
Mas o senhor se aposentou do futebol?
Não tem jeito, não tem jeito, não tem como se aposentar de um encargo de 8 anos. Você diz assim, ó, agora fecha a porta, não aconteceu mais nada no passado. Não existe isso. Quer dizer, a vida da gente é uma sequência. Olha, andando por aí, pelo estado inteiro, existe um grande carinho, um grande sentimento de vamos dizer assim, de fraternidade, de solidariedade, de um ambiente de reconhecimento. O Grêmio viveu uma época muito importante, 2015 para cá. Teve seu tropeço, mas viveu uma época muito importante. Rompemos um ciclo. Quer dizer, eu reputo que o Grêmio teve vários ciclos. O primeiro ciclo foi 77. Quer dizer, não vou examinar antes quando o Campeonato Gaúcho era... Né? Uhum. O Campeonato Gaúcho, o Campeonato de todos os anos. Mas 77 se rompeu aquele ciclo. Depois teve 81, 82, 83. Depois teve 95, 96. E depois teve 2015. Acho que os ciclos que o Grêmio viveu foram ciclos históricos marcados. Eu estava num deles, como torcedor em todos. Mas num deles eu estava dentro. E acho que jamais tu vai conseguir sair daqui. Eu não consigo sair na rua sem ter um certo, vamos dizer, carinho, respeito, assédio e reconhecimento do torcedor. É impressionante. É impressionante. Quem pensa que isso não é... Ao contrário. Tenho muitas manifestações nesse sentido. Então, tu não sai dessa vida. Tu não sai disso, né? E eu tô dentro dela e vou cultivar isso, evidentemente, sem nenhum... Não posso fazer diferente.
Mas te faz falta a rotina do
futebol? Não me faz falta. Não me faz falta. Eu tive lá 8 anos, deveria ter ficado só 6, 5, né? Porque deu outro. Deveria ter ficado 5 anos, fiquei lá 8 anos.
Foi um erro ter tentado...
Sim, o terceiro mandato não chegou a ser um erro, porque os propósitos foram os melhores. Em primeiro lugar, houve um consenso.
Foi um consenso.
Mas, e depois, naquele momento, houve uma situação que estava pronta, que era o acordo judicial para aquisição do estádio, antecipação da... Que era uma luta do presidente Koff, que custou a ser viabilizada, mas que estava pronto, porque estava minutado judicialmente, no processo da 10ª Vara Cível, todo o acordo de compra da antecipação da gestão, da antecipação da... O que aconteceu ali? Não aconteceu aquilo e, portanto, e mesmo assim em 20 ainda fomos fazer uma final em 21 da Copa do Brasil.
Fizemos, né?
Fizemos uma final em 21 da Copa do Brasil. Aí, há pouco encontrei o Cícero por aqui, mas... Aquele, tomamos 2 chocolates.
Vamos. O time do Palmeiras era bem superior.
Tomamos 2 chocolates, mas fizemos uma final de Copa do Brasil. Passamos do São Paulo, que tinha toda uma vontade enorme e foi ser campeão apenas este ano, mas naquele ano eles fizeram de tudo para ser campeão. Depois veio 21, que aí tem um aspecto específico sobre tudo isso, que é uma tese, que é uma situação de construção que aconteceu e aí foi isso aquilo, né? Mas retomamos 22. Então, eu não sinto falta da rotina do futebol, mas eu tenho ótimas lembranças do futebol.
Porque existe, acho que a tua vida, várias coisas devem ter acontecido de marcantes na tua vida. Mas ter sido presidente do Grêmio deve ser algo que rompe a rotina. Né? Tu para a tua vida praticamente profissional para...
Praticamente parei.
Para atender a demanda que ali estava posta e tal. E eu lembro que quando tu acaba sendo eleito, era muito uma sucessão do COF, né?
Sim, isso não. Vou combinar. Vamos falar a palavra correta.
Podemos falar sério?
É um poste do COF.
O COF chegou e disse assim, esse aqui.
É meu candidato.
Esse é o candidato.
É, isso aí.
E acabou indo a ti cabendo essa responsabilidade. Eu não sei se isso em algum momento era na tua cabeça um desejo anterior à concretização.
Deixa eu te contar um fato muito interessante, porque é coisa de brincadeira. É coisa de brincadeira, tu é convidado para um aniversário, e aí tu fala as coisas assim, absolutamente... cervejinha, aquelas coisas assim, tu já vai, já tá bem no ambiente.
Mas eu tô arrependido de não ter trazido minha bela vista aqui.
Não, um ambiente de amizade, um ambiente de brincadeira, um ambiente assim e tal. E eu nunca me esqueço de um rapaz, eu era prefeito de Osório, e um funcionário da prefeitura estava fazendo aniversário e me convidou para ir na sua casa. Eu passei lá, era uma hora da manhã, entendeu? A turma estava toda lá e estava todo mundo alegre e tal. Aí ficou aquela conversa, já fiquei mais um tempo e tal. E o rapaz, ele era funcionário de carreira, não tinha absolutamente nada. Me convidou por uma questão assim de identidade pessoal, só nada mais do que isso. E uma hora ele perguntou para mim, qual é o teu grande sonho na tua vida? E eu, bem bobalhão, bem fora do tom, dizendo, um dia eu vou ser presidente do Grêmio.
Só falou? Assim,
disse para ele. Mas disse para ele, sabendo que jamais ia ser. Mas gremista, né, colega? E rapaz, ele me conta na rua até hoje, ele me fala isso. Te lembra daquele dia que tu disse assim? Acabou acontecendo. Mas são coisas assim que as circunstâncias da vida acontecem. Eu jamais imaginava ser convidado pelo presidente Koff para fazer parte da sua direção em 2012.
Uhum.
Os convites que ele fez foram estritamente... eram muito bem articulados os convites. Eles eram pessoais, porém... O compromisso, tu tem que trazer o teu grupo junto, mas eram pessoais. O COF era muito inteligente para fazer esse tipo de articulação. Eu estou te convidando, do teu grupo eu quero tu, e tu tem a responsabilidade de fazer o teu grupo vir nessa caminhada junto conosco. Eu passei ao meu grupo reagiu. Não queria eu. Eu não queria eu, porque eu era antítese de tudo. Vamos combinar, eu era antítese de tudo. Eu estava saindo de um mandato político, prefeito da minha cidade, eu era presidente estadual de um partido, estava entrando no Grêmio com a manutenção do término de um mandato político, mas permaneceria na presidência do meu partido. O que aconteceu com isso? Eu era antítese de tudo, porque o COF ganhou exatamente questionando o Odone da participação política no clube.
Totalmente.
É, exato. Então ele teve uma das questões que ele colocou na eleição foi essa. Então eu era antítese, mas eu fui convidado e tal. E aí acabei com o grupo, meu grupo acabou se convencendo, tá? É esse que o presidente Koff quer e tal, vai, mas tinha mais dois disputantes. Deu um racha. Eu acabei sendo eleito vice-presidente com o presidente Koff e tal. E acabei depois sendo escolhido por ele dentre os seis para ser candidato à presidência. Mas aí foi uma escolha que ele não fez nenhuma indução, ele não preparou um candidato. Ele deixou que o grupo dos seis tivesse absolutamente, vamos dizer assim, a vontade para escolher uma candidatura, né, para escolher o candidato. Me recordo muito bem da reunião, como foi a reunião do dia. Ele estava indo viajar de férias e nos reuniu aos seis e perguntou individualmente a cada um se cada um queria ser o candidato à presidência. Né. Quando chegou na minha vez, né, eu não precisei se tocar para mim, eu estou dentro, porque todos os outros tinham negado, né? Todos eles disseram, não. Chegou na minha vez, se tocar para mim... Eu aceito o encargo e tô dentro. Aí perguntou para um outro, assim, eu tenho que consultar meu grupo. Quando ele disse, eu tenho que consultar meu grupo, sabe o que aconteceu? O presidente falou, então tu tá fora. Você vai ter que consultar o grupo.
Não dá para consultar grupo nenhum, é pegar ou largar.
Então, na verdade, aconteceu isso. E dali eu saí candidato. Embora uma candidatura que fosse iniciada, fosse, vamos dizer assim, escolhida, porém... Tiveram outros, muitos movimentos posteriores, inclusive de indas e vindas de manutenção, de retirada de manutenção, até a confirmação da candidatura. Então, esse foi um movimento que naquela oportunidade aconteceu. E eu, quando me elegi, elegi com um discurso completamente fora do que o Koff fazia. Não era um discurso do presidente Koff. O presidente Koff é um presidente vitorioso, vencedor. Ele fazia questão de ir para as disputas com tudo que tinha direito. Aí eu fiz o processo inverso. Eu resolvi minimizar o clube para ver se a gente conseguia definitivamente encaminhar o clube para um processo de organização financeira.
E além disso, de unidade, né? Na época era um, como tu disseste, era um clube dividido em Odone e Koff.
Sim.
E aí o Romildo veio e tenta pacificar.
Sempre tive uma política absolutamente conciliatória, sempre tive uma política absolutamente receptiva. Nunca me fugi nunca me furtei de debates, nunca deixei de participar de debates, nunca deixei de receber ninguém. Ao contrário, sempre estimulei essa boa conversa, sempre estimulei essa boa convivência, sempre estimulei um ambiente pacificado, cada um na sua. Sabe como é que tu estimula esse tipo de ambiente? É só de uma maneira. Meu amigo, tu pensa assim, tu age assim, eu penso assim, eu ajo assim, nós temos procedimentos e condutas diferentes de tratar as coisas, porém, nós não vamos nos machucar, né? Não vamos nos machucar. Cada um na sua, mas com respeito absoluto. Por quê? Porque aqui nós não estamos representando as nossas pessoas e tampouco as nossas divergências. Nós estamos representando alguém mais, o Grêmio, o clube e toda essa imensa torcida. Então a gente tem que ter uma conduta que está no nível dessa convivência. Então, para mim, sempre foi assim que eu tratei as coisas.
Porque a responsabilidade de suceder o Koff é um desafio, né? E porque, mas ser apontado por ele como, entre aspas, um sucessor também alivia um pouco, na época, as coisas, né? O Koff, tu entra com uma responsabilidade não tão grande, embora fosse um desafio, porque o Grêmio estava há muito tempo sem ganhar.
Há muito tempo sem ganhar, e a tendência, vamos combinar, a tendência era um certo desânimo, assim, em relação a tudo, inclusive em relação à minha pessoa. Inclusive em relação
Sim, quem
minha,
era, tem a coluna do Davi Coimbra, muito famosa na época, né? Quem é o... E eu acho que até isso, em algum momento, te norteou.
Não me norteou. Né? Mas, vamos dizer assim, foi uma coluna indelicada. Das relações pessoais que eu tenho para mim como normais, né? E na medida que dá uma publicidade enorme sobre ali vindo de um colunista, que tem, vamos dizer assim, tinha uma enorme repercussão, foi uma coluna minimamente delicada. Por quê? Porque tu não atinge uma... Tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que tu faz, mas tu faz um juízo de valor sobre ela. Uhum. Vamos combinar. Menos, né? Menos. Não é por aí as coisas. Entendeu? Eu assinei aquilo que eu...
Tu gostaria pelo menos do benefício da dúvida. Só um pouquinho. Deixa eu trabalhar um pouco.
Não, mas poderia ser uma vez também no início, o falecido Vianney Carnet me chamou de bunda mole no programa, no sala de redação. Não sei se tu estava lá.
Eu entrei em 16. Acho que foi um pouco antes, de repente.
Foi. Chamou de bunda mole. Eu mandei uma mensagem pro Pedro, né? E foi lá e tá, pô... Tudo bem, eu estou ainda começando, né? Mas bunda mole, né?
Bunda mole é muito pessoal, né?
Bunda mole é muito pessoal, muito grosseiro, não é nível jornalístico, entendeu? Eu só mandei uma mensagem para ele, no final ele pediu desculpas e o pessoal que estava em torno da mesa aplaudiu ele e tal, que assim. E eu me mandei, ficou de bom tamanho, senhor? Até a próxima, né? Até a próxima vez que virar outra vez. Porque terá outra vez, é normal, faz parte do jogo, entendeu? Então, quer dizer... Essas coisas assim, meu amigo, a gente só faz de uma maneira. Se tu levar em conta, se tu, na tua vida tu te nortear pelos latidos da volta, tu não faz nada, tu só fica cuidando dos latidos. Então vamos fazer o seguinte, tenha propósitos, tenha objetivos, tenha propósitos, tenha, vamos dizer, a tua vida, tu sabe o que é que tu vai fazer, tu sabe o que é que tu tá fazendo, toca pra frente. Que fique na volta latindo quem quiser, elogiando, criticando, fazer o quê?
As redes sociais já eram fortes, mas o salário de redação tinha uma voz muito forte. Hoje não é tão, né, não é tão... Pô, na época era o Vianney, que tu falou, o Davi, era muito forte ali. Então, o que ali se falava repercutia muito. Hoje não chega a ser algo tão... Mas ainda assim, as redes sociais são muito fortes. E tu pegou uma época, pô, faz um ano e pouco que tu saiu do Grêmio, né? É muito... Mas tu disseste que a repercussão... E aí eu queria chegar no seguinte... A rede social, ela não traduz o que é a vida real. Ou seja, na rede social, certamente há muitos xingamentos. Na vida real, esses xingamentos não são reais, né?
Nem um pouquinho.
Eu vi tu chegando aqui, eu vi um que outro abano e tal. Isso é algum tipo de reconhecimento
Eu, na portaria. Chegando aqui na portaria, já a guria já me reconheceu, o outro reconheceu e tal. Aí fotinho, né? Faz uma fotinho aqui, isso faz parte do jogo, entendeu? A rede social é um ambiente extremamente que eu refuto. Eu não participo dele. Eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, eu não tenho qualquer outra rede social.
Instagram,
não tenho nada, absolutamente nada. O que eu tenho, exclusivamente para meu uso pessoal de comunicação com pessoas que eu quero falar, é o WhatsApp.
Teu WhatsApp.
Só isso, nada mais. Entendeu? Por quê? Porque eu me recuso a ficar lendo todo dia um monte de bobagem que é dita, que é feita, juízo de valor de pessoas que eu não conheço, que na verdade é uma covardia, porque está no anonimato às vezes. Uhum. Às vezes está no anonimato. É uma covardia. Quer dizer, eu não admito que nas relações pessoais tu te utilize de alguma coisa para fazer algum xingamento, para fazer algum distrato, alguma coisa absolutamente afrontosa a uma pessoa. Não, não, não concebo isso. Porque se tu queres fazer isso, meu amigo, tu tens responsabilidade de fazer isso absolutamente aberta, porque tem as consequências jurídicas de tudo isso.
Sim.
Eu não gosto, não perco meu tempo, um segundo do meu dia, para ler fofoca de rede social, ou para ler juízo de valor de rede social, ou para estar olhando a opinião de outros na rede social. Se alguém quiser falar comigo, meu WhatsApp é o mesmo, meu
tá
telefone,
aberto.
Então
eu
estou aberto.
Mas, ô, presidente, o reconhecimento positivo, ele foi mudando ao longo desse ano de 23, que passou? Ou seja, logo, vamos aí, janeiro de 23 era uma maneira de se reconhecer, dezembro de 23 outra maneira?
Até hoje as pessoas têm uma excepcional memória. Esses dias eu estava no aeroporto, não mudou porque talvez tenha mudado um pouco a intensidade, porque a notoriedade de estar exposto todos os dias é uma situação. Né? Esses dias eu estava no aeroporto, início de dezembro, viajei, e aí um sujeito de bem vestido, o cara que assim, tá um rapaz novo, um cara novo, chegou assim, deixa eu tirar uma foto com o melhor presidente do Grêmio de todos os tempos. Está bem, é o conceito dele. Então, o que eu quero te dizer, tem de tudo. Não é uma coisa assim tão assintosa, não é uma coisa assim que tu tá... Mas as pessoas todas, via de regra, te reconhecem porque tu tivesse um longo período de exposição e as pessoas te reconhecem. Tu sai em qualquer lugar, as pessoas sabem quem tu és. Pode ser que não façam aquele contato, assédio, mas é muito comum foto, é muito comum as pessoas te reconhecerem e às vezes até dar um abraço, mandar um abraço, conversar. Isso é absolutamente diário. Diário. Entendeu? E eu fico contemplado, eu fico contente com isso.
Claro.
Eu fico com o meu ego acarinhado, vamos dizer assim.
Ah, eu não preciso puxar teu saco, eu acho que tivesse teus erros, mas tivesse inúmeros acertos, né? Enfim, quero falar muito dos erros e dos acertos. Acho que tem muita coisa legal a se falar. Primeiro delas é entender qual a razão de não ter falado, e acredito que tu tenha tido muitos convites, por que tu escolheu ou aceitou, não escolheu, aceitou falar agora, depois que passou um ano?
Pela insistência.
eu
francamente, francamente, pela insistência. Tem vários que fazem. Então, eu disse assim, por que eu não vou falar? Terminou o ano, terminou tudo, né? O Grêmio ficou vice-campeão, teve um título, tá tudo certo. Entendeu? Agora, por que eu não vou falar? Agora não temos mais nada para repercutir ou dizer assim, alguma coisa que seja maldita ou mal entendida que possa causar algum problema para alguém. Entendeu? Então, não quis absolutamente fazer nada que tivesse, vamos dizer assim, alguma consequência de mal entendimento ou alguma situação que pudesse gerar algum mal comum, desconforto, mal entendido, enfim. Foi por isso. Eu fiquei na minha. Terminou o ano, está tudo certo. Agora, o ano que vem, começa tudo do zero de novo. Vamos lá de novo, outro campeonato, outro elenco, outro... Enfim, vamos lá. E aí tu pode dar um palpite pelo que aconteceu esse ano, ou valorizar as coisas e também apontar algumas coisas, é isso.
É isso, fora mais para deixar as coisas acontecerem. Mas teve algo que ficou para trás que tu gostaria de falar, tipo assim... Quando tu pensou assim, pô, os caras estão enchendo o saco. Há bastante... Tá, quer dizer, eu vou lá trocar uma ideia. Às vezes tem perguntas legais que... Mas tem umas coisinhas que eu queria dizer que de repente faltou.
Teve, tem, reputo isso até de vez em quando por falta de informação, uma deslealdade intelectual para comigo e para com o assunto, que às vezes é dito. Mas, sinceramente, para mim, passou a régua. Não sou eu que vou estar estimulando o debate, criando uma condição disso ou daquilo, ou fazendo, vamos dizer assim, dar uma voz para quem eu acho que equivocadamente fez. eu acho que teve algumas deslealdades intelectuais, principalmente porque as premissas de alguns raciocínios foram absolutamente equivocadas. Mas, como eu vou te dizer assim, ó, não sou eu que vou dar voz e nem fazer debate, então pouco criar uma situação que pudesse prejudicar o Grêmio.
Mas às vezes você não precisa falar quem falou, mas sim o conteúdo. Ficou algo que ainda a ti foi injusto?
Tem uma situação assim que eu fico bastante entristecido.
Eu quero ir no conteúdo, eu não sei, quero ir na pessoa.
Tá bem, tem algumas coisas que eu fico, entendi. Eu fico bastante entristecido. Esse discurso da dificuldade financeira do Grêmio. Eu acho que essa é uma questão que não é que me chateia, por uma razão muito simples. Porque nós construímos um projeto financeiro para o Grêmio, nós construímos uma situação de liquidez para o Grêmio, nós conseguimos uma situação de equilíbrio para o Grêmio. Entendeu? O que aconteceu foi um fato absolutamente imprevisível e superveniente. Né? E depois, no final, aconteceu também alguma... Então, o que eu quero dizer em relação a isso? O Grêmio começou em 2014 para 2015, a gente fez uma enorme de uma intervenção muito profunda na questão contábil do clube, de limpar as coisas, lançar os balanços e tudo mais. Tivemos algumas situações de negociação, conseguimos avançar, por exemplo, no equilíbrio, mas desde o começo, praticamente, a forma como a gente fez a limpeza do elenco em 2015, 2014, criou para o Grêmio uma condição de criar uma estrutura que se sustentava no mês. Né? Isso foi até 21 e foi até meados de 22. Fruto de quê? Fruto exatamente de todo o equilíbrio financeiro que nós tivemos em todo esse período. Claro que chegou um determinado momento, quando tu tem uma perda de receita de 120, 150 milhões, tu não vai sustentar o ano. Uhum. Vai dar nisso. Mas é muito comum tu chegar e fazer exatamente isso. Quer dizer, olha, pá, deixou o Grêmio endividado.
Encontrei os cofres vazios, eram as frases.
Encontrei os cofres vazios. E realmente era, porque nós tivemos que...
Mas com capacidade
de endividamento, com capacidade de tocar para frente, tanto é. Né? Tanto é que o Grêmio contratou 3 jogadores que foram os maiores salários do clube nesse período, que é o Carbajo, que é o Soares e que é o Cristal. O Grêmio gastou dinheiro com isso. Ou tu acha que investidor, se por acaso dá garantias ou se participa deles, não tem retorno? Nós pagamos, eu sei como é que funcionava isso, eu não sabia como é que era, enfim, tomei conhecimento e fiz questão de deixar praticamente os investidores que o Grêmio tinha, praticamente deixar em dia. Eu paguei dois investidores do Grêmio, eu deixei praticamente em dia. Né? Então tinha capacidade também de socorrer deles. Mas quando tu tens um discurso e a prática é outra exatamente porque se eu tenho capacidade de fazer, por que eu estou fazendo? Se eu tenho capacidade de investir, por que eu estou investindo? Se eu tenho capacidade de contratar, por que eu estou pagando? Né? Então o discurso é um pouquinho conflitante com a prática da realidade administrativa. Por quê? Porque o Grêmio tinha, evidentemente, não tinha capacidade financeira porque o dinheiro escasseou no mês. Mas o Grêmio tinha capacidade de fazer e tinha endividamento e estava retornando. Então o Grêmio tinha uma outra questão.
Não tinha uma antecipação de receitas?
Teve.
Que pegou o Guerra de Surpresa?
Não teve nenhuma antecipação de receita. O que teve foi empréstimo. Empréstimo para a gente fazer isso aqui. Antecipação de receita...
Que os juros eram muito altos e ele teve que...
Não, o que o Grêmio fez foi a rolagem da dívida. Uhum. Pelo que eu sei, né? Porque isso foi dito no conselho. Pegou os empréstimos todos, transformou numa coisa só e fez a rolagem da dívida e tirou o curto prazo da obrigação de pagamento de curto prazo. Uhum. Isso é que eu sei. E, portanto, criou uma comodidade de fluxo de caixa.
De fluxo de caixa, particular.
Por isso é que tinha capacidade de investimento para fazer, tinha capacidade de endividamento para fazer. Mas o que tinha que crédito. Se... Então esse discurso que fica uma coisa assim que... Né, porque, na verdade, olha, tu tens 8 anos. Apenas um ano tu teve um problema por um fato absolutamente circunstancial e ruim. Aí tu paga todo o preço.
Sim.
É ruim, velho. É ruim.
Não, porque...
Aí eu acho... Mas olha aqui, ó. Essas são umas situações que pra mim já passou.
Não, eu sei que
mas
passou.
Me chateia, sabe por quê? Já me chateia.
Não, eu sei que passou e aqui a gente está conversando sobre o que passou. Porque não, a curto prazo, ao menos, pelo clima que eu estou dizendo, não virá nada a curto prazo. De repente, a médio, a longo pode ser. Mas a curto prazo, não. Então, não há nenhum discurso político sendo oposição. Não há. Apenas uma recordação, a gente está relembrando. E é legal a gente relembrar, às vezes, para não acontecer de novo algumas coisas e legal recordar, porque muitas coisas boas aconteceram nessa época. Muitas coisas boas, como, por exemplo, tal que o Grêmio, em um dado momento, cara, era um clube exemplo administrativamente falando. Né? Como tu disseste aí, administrativa, né, a forma contábil que o clube entra nas finanças e mexe.
Mexe na sua estrutura também. Pô, tu conhece o CT de Eldorado?
Conheço.
Tu conhece a base no mundo grande?
Lindo. O legado é maravilhoso.
Então, o que, que eu quero te dizer com aquilo? Aquilo ali tem investimento do Grêmio, do clube gerado ali dentro. Então vamos combinar uma coisa, quer dizer, tu não muda a cavalo de uma hora para outra e começa a ser o dono da situação. Tu tem que ver, na verdade, uma história, um legado, os fatos. Se tu ficar só numa parte das coisas, tu conta a tua história. Como eu não tenho interferido em debate nenhum, né, tem sido basicamente só essa história.
Sim.
E aí o que que acontece? É aí que eu acho a deslealdade intelectual, mas... Pra mim tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
A gente entendeu que não há nenhum, como é que chama? Nenhum desejo além de que... mas enfim, como é que, dentro desse negócio do que ficou, como é que tu gostaria, né? Como é que o senhor gostaria de que o teu período no Grêmio fosse lembrado assim?
Que nós vivemos um ciclo extremamente positivo, um legado extremamente positivo, com edificações e construções e metodologias absolutamente importantes para o Grêmio, que foi o CT de Eldorado, que isso gerou também uma situação de grande formação no meu período, que já vinha vários jogadores do presidente Koff, mas também gerou-se uma forma muito, muito forte de fazer formação de jogadores. E essa formação de jogadores foi uma das responsabilizações pelo sucesso do Grêmio e que tem muitos jogadores que hoje estão nesse legado de estarem lá jogando por conta de já estarem lá também. Então, eu acho que essa memória toda é uma coisa extremamente relevante para mim. Acho que essa questão de passar quase 7 anos num grande sucesso financeiro é uma situação e o fato foi superveniente. Acho que os títulos são coisas absolutamente importantes e eu reputo três fases. Eu lembro de 77, 80, 81, 82 e 83, 94, 95, 96, 2015, 2016, 2017. Para mim, essas três memórias do Grêmio como títulos importantíssimos e que recuperaram a autoestima do torcedor nesta fase, nesses períodos, foram coisas que estão no legado. Entendeu? Então, para mim, lembro isso. Eu lembro das coisas que efetivamente são relevantes para o clube. O insucesso é um amargo para mim, amargo, não tem problema nenhum. Mas um insucesso. Um insucesso.
Vamos falar muito primeiro dos sucessos, por gentileza. Experimenta aí. Tá? Posso até botar aqui, ó, eu até peguei esse aqui para ficar mais próximo
chega.
Vamos falar primeiro dos sucessos e depois falar dos insucessos, até por ordem cronológica, né? Porque o insucesso foi no penúltimo, do penúltimo ano da gestão. Os sucessos foram também construídos por um processo que vinha acontecendo, né?
Sim.
Tu dá continuidade a este processo, tá certo? Ali o Grêmio já começa a ter uma política de gestão que hoje ainda segue sendo feita de verticalização de jogo, ou seja, desde a base se joga da mesma forma para tentar colher lá em cima. Eu acho que foi na tua gestão onde mais surgiram, estou falando aqui dos sucessos, tá? Depois nós vamos, porque muita gente vai pegar e vai dizer, você ficou puxando o saco.
Chapa branca, chapa branca.
Chapa branca, assim. Depois nós vamos falar dos insucessos. A verticalização, ou seja, na tua gestão, foi certamente quando o Grêmio mais vendeu, ou seja, acho que foram 500, 600 milhões em venda.
Eu nunca somei isso, mas foi um aporte extremamente importante para a manutenção da estrutura do clube e pagamento de contas. E para a manutenção da saúde financeira do Grêmio.
O que não foi dito ainda de 16, 17, 18, os anos dourados do Grêmio, né? E, cara, depois tem muita coisa que não ficou dita de 21 ali, cara.
Uhum. O que não foi dito de 20, de 15, é que nós deveríamos ter feito algumas renovações de elenco. Que a gente deveria ter feito alguns cortes de modo que pudesse renovar. De modo que ele pudesse ser substituído. Foram substituídos, mas não o suficiente.
Uhum.
Isso que para mim faltou de uma maneira bastante, bastante relevante, bastante importante. Ou seja, faltou... Vamos dizer, nós ficamos muito apegados àquilo que estava sendo produzido com sucesso, porque em 18 fizemos semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores,
uhum.
19 da mesma forma, 20 da mesma forma, final de Copa do Brasil. Então ficamos apegados àqueles conceitos de que ainda poderíamos ter muito mais ou tirar alguma coisa a mais a partir daquele elenco. Que nós, na verdade, deveria ter sido substituído algumas peças. É isso. O que não foi dito para mim é isso.
Tu hoje, olhando para trás, ciclos. Tem início, muito, meio e fim.
Muito difícil de tu encerrar um ciclo.
É.
É uma coisa extremamente complicada encerrar um ciclo.
Mas tu acha que é complicado encerrar ciclo porque o futebol, Grêmio e Inter, ainda são feitos por abnegados e apaixonados e não por profissionais?
Se gera uma cumplicidade. Se gera
do dia a dia.
Do dia a dia, uma amizade, uma fraternidade, um respeito e principalmente uma perspectiva de que ainda se tem mais coisa para se dar e mais coisa para tirar. Entendeu? Reciprocamente.
Uhum.
É isso que acontece. Então as avaliações às vezes ficam um pouco cegas no que diz respeito a gente trabalhar num nível de uma substituição plena. E também porque tu também tem aquela convicção que são excepcionais peças, excepcionais jogadores e que merecem estar ali. Entendeu? E aí tu cria às vezes uma dificuldade de não fazer essa avaliação a pleno. A pleno. Né? Ou compartilhar com outros jogadores de modo que tu possa fazer uma mesclagem de tudo isso. Mas o Grêmio conseguiu fazer isso de que forma? Promovendo muitos jogadores da base. Então o Grêmio tinha, na verdade, essa promoção da base. E a base era uma prioridade do clube naquele momento. Sempre foi...
E ainda
nós,
é, né?
E ainda é. É uma coisa importantíssima tu formar jogadores e criar ali a condição, não apenas de fazer ativos, mas principalmente, primeiro tu faz a utilização técnica do jogador. Ele vai dar para ti resultados técnicos. Depois tu faz a utilização, se for o caso, das questões dos ativos. Mas principalmente a primeira pegada é técnica. E ali tu vai substituindo com jogadores mais experientes.
Porque, por exemplo, quando tu fala isso, me vem na cabeça a saída do Maicon.
Sim.
Que até hoje é uma saída ainda discutida, assim, em podcasts e espaços, né? Porque o Maicon é um cara de extrema relevância nesse contexto
muita,
aqui, nesses anos aqui.
Muita relevância.
Né? E eu tenho certeza que em muitos momentos foi teu cúmplice, de cumplicidade, eu estou dizendo, né? De parceria, presidente, era o interlocutor
era,
e tal.
Era o nosso líder.
Era o líder do grupo, mas da maneira com que saiu, me parece que foi muito mal conduzido.
Eu não estava no vestiário no dia. Cheguei lá, já tinha sido feito uma enorme... Enfim, foi um jogo contra o Corinthians. Foi uma coisa muito ruim. Cheguei lá e tal. E depois aconteceu no dia seguinte de vir uma situação pronta aqui assim. Mas não deveria ter saído daquela maneira. Não deveria ter acontecido aquilo. Não deveria ter acontecido aquilo no jogo. E se aconteceu, nós deveríamos ter trabalhado o assunto de uma maneira mais tranquila, de modo que pudesse apaziguar. Essa que é a verdade. Entendeu? O Maicon merece nós todo o reconhecimento, carinho e sem sombra de dúvida tenho nele um dos maiores volantes que passou pelo Grêmio, pelo menos do tempo em que eu vi futebol, do tempo em que eu estava frequentando futebol, tempo que eu vi futebol e frequentei estádios. Um dos maiores volantes. Mas, às vezes, as cabeças quentes acabam gerando coisas que não são aquilo que...
É que eu lembro
produz
que,
os melhores resultados.
Eu lembro que havia sido prometido, e eu não sei, né? Eu estou dizendo palavras aí,
sim,
algo dentro do clube mesmo, que ele estava se preparando para habitar outro cargo.
Nós chegamos a conversar sobre isso, sim, quando ele parasse de jogar. Só que ele saiu antes.
Mas foi saído, né, presidente?
Saiu. Olha, o contexto daquela saída não foi saído. Houve um acordo com o Jorge Machado, que é empresário dele, houve com a direção de futebol da oportunidade. Eu fui noticiado sobre isso, com um assunto já pronto e tal. Houve uma situação que me pareceu assim, não chegou a mim como uma situação que pudesse ser reconciliável.
E o senhor não poderia ter intervido?
Chegou para mim como uma posição definitiva.
Ah, definitiva.
Entendeu? E eu não quis respeitar as hierarquias, nem tampouco do representante do jogador, nem tampouco representar as questões que diziam respeito aos interlocutores do clube. Então, aquilo para mim chegou como um prato feito e eu resolvi dar um andamento como veio para mim.
É, uma outra coisa que sabe, aliás, eu acho que o Maicon, ele poderia ter ajudado, pode ser que o Grêmio tivesse caído, porque ele sai bem antes ali. Acho que, assim, porque dentro do campo ele já não estava mais jogando, né?
Não jogava.
Então ele...
Tava com dificuldade de jogar.
Eu lembro, tanto que ele vai ao CRB e joga 6 meses e acaba se aposentando. Mas, enfim, acho que a presença dele só, eu sei que é um cara um tanto quanto polêmico internamente, de posições
muito
claras, muito fortes, e que, cara, de alguma forma poderia incomodar alguma...
Eu vou te dizer o seguinte, eu tinha pelo Maicon um enorme respeito, E a gente, quando começou a ter aquele problema de 21, nitidamente aquelas primeiras 8 jogos, uhum, foram feitas várias reuniões, né, várias reuniões. E o Michael sempre garantiu a pegada. Mas aí nós, quando começou a fazer 2 pontos e 28 em 24 jogados, a gente começou a ficar num processo de insegurança, processo de, né, de pegada e tal. E o Michael, sim, sempre foi o cara que garantia, vamos dizer, não, isso não vai acontecer, não. O Jeromel também, de certa forma, dizia isso, mas nós não chegamos a uma situação que nos desse, vamos dizer assim, E as coisas se aprofundaram, as relações se aprofundaram no nível, assim, da insegurança gerada pela instabilização dos resultados. Né? E aí foi. Agora, o Michael, tenho certeza absoluta que um dia poderá fazer para o Grêmio, embora nós tivéssemos conversado sobre isso naquela oportunidade, é verdadeiro, né? Ele poderia ter assumido um posto de relevância lá na base, poderia ter assumido um outro posto e tal.
Um plano de carreira fora do clube.
Um plano de carreira fora do clube. Isso tudo foi trabalhado, isso realmente foi conversado. Mas a saída acabou sendo de tal forma que acabou, de certa forma, rompendo também as possibilidades de continuidade da conversa.
O senhor colocou aí uma das razões... Tchê, eu entrevistei... Só faltava o senhor, tá? Falar do ano de 21. Eu entrevistei muita gente aqui nessa... Eu recebi muita gente no assado aqui. Uhum. Acho que só faltava o senhor de 21, assim, de relevante. Uma das coisas que vieram nas conversas, entrevistei o Thiago Nunes, entrevistei, nossa, tanta gente, é o tal dos 8 pontos e o Covid.
Sim, sim. Os 8 pontos que foi motivado pelo Covid, porque 22 entre jogadores e membros da comissão técnica ficaram desativados, né?
Mas os outros clubes também não tiveram Covid?
Aquilo foi uma comemoração, houve um surto dentro do vestiário, fruto, penso eu, de alguma outra situação que fugiu do nosso controle. Mas aconteceu aquele fato ali. Os outros clubes tiveram Covid, mas não na intensidade do nosso. Né? 22, entre estrutura técnica e estrutura de jogadores, 22 eram... Nós jogamos o início do campeonato praticamente com time, terceiro time, mistão. E pagamos um preço. Pagamos um preço muito caro.
Tu consegue examinar o que aconteceu para o rebaixamento ter acontecido? Não.
Identifico uma causa, esse começo foi muito sério, né? Foi muito sério, né? E um elenco que foi montado, vamos dizer assim, com a cara do Renato, com a vontade do Renato, com os jogadores que o Renato queria, e foram ofertados esses jogadores a ele por solicitação dele. É tu trocar o técnico, há um rompimento nessa questão que cria, vamos dizer assim, um vazio, de expectativa, porque se frustra uma expectativa. Se o meu líder me chama, se o meu comandante me chama, embora nós tivéssemos naquele momento uma série de problemas, nós tivemos a desclassificação da Sul-Americana, a desclassificação da pré-qualificadora da Libertadores, tomamos um chocolate do Palmeiras, estávamos com dificuldade em todos os sentidos. Veio o Thiago, ganhou o Campeonato Gaúcho, aí depois veio aquilo. Mas, de certa forma, quando tu tem um elenco montado, vamos dizer assim, a cara e semelhança de uma pessoa, tu tirar esta pessoa deste elenco cria, de certa forma, uma situação mais... E eu reputo que essas duas questões, o começo e depois aquela questão que diz respeito à saída do Renato, para mim foram importantíssimas na causa.
Mas o senhor não demitiria o Renato hoje?
Do que aconteceu, jamais. Não faria isso.
Porque o Renato...
Porque eu aprendi, quando tu tens uma situação montada por uma pessoa, quem pode tirar melhor resultado daquela situação montada é a pessoa. Era o raciocínio elementar, simples. Embora todas as decisões que o Grêmio tomou e decisões importantes fossem colegiadas, claro que isso passou por um debate interno de todo o Conselho de Administração, mas esse foi o raciocínio que preponderou.
Eu lembro que o Renato, inclusive após a queda, veio a algum lugar, assim, ele teve a oportunidade de falar e dizer, comigo o Grêmio não cairia. Né?
Eu acho que talvez não, vai ficar sempre essa dúvida. Mas eu acho que com o elenco montado por ele, da forma como foi montado, da forma como ele quis os jogadores, aquele momento foi um momento de estabilidade técnica muito grande, porém talvez não caísse. Eu também acho.
Acho também que com o Renato o Grêmio não cairia.
Bem provável. Não ia fazer uma grande campanha.
Sim. Mas não cairia. Não também, cairia. Que era o suficiente para nós
naquele momento. Naquele momento.
Não precisaria. Mas o Renato cai naquele momento por um consenso teu. Assim, vamos falar um português claro. Aqui não tem, né? Vamos lá.
Claro, vamos lá.
Não existia uma estrutura um organograma grande no Grêmio. Me parecia muito o Renato Romildo. Tanto que inúmeros podcasts após a queda se falava assim, quando o Renato caiu, o Grêmio vai pagar a preço, porque era, como tu disseste, né, o muito estruturado e tal. As coisas vieram muito no teu ombro e no técnico que veio, porque o Renato estava, vamos lembrar, assim, 6 anos, eu acho.
5.
5, então, ou seja, cara, era muito tempo. Foi consenso a saída dele? Foi unilateral, ou seja, na foi decisão, pedido de alguém?
Não foi pedido de ninguém. Havia essa situação, havia uma situação, pelos resultados, bastante dura e uma situação que teve, estava muito relevante do ponto de vista da pouca resposta técnica.
O Grêmio tinha sido eliminado pelo Del Valle.
Del Valle também da pré-Libertadores.
É, não, foi Del Valle a pré-Libertadores.
Na pré-Libertadores e depois foi na Sul-Americana também, caiu fora. Tu saiu da pré-Libertadores e foi jogar Sul-Americana naquele
período. O Grêmio faz a melhor campanha na Sul-Americana na primeira fase e cai nas oitavas.
Então, aquilo aconteceu de uma maneira, mas aí foi com o Thiago, né? Aí aquilo aconteceu de uma maneira assim, vamos dizer assim, foi indo para um nível de esgotamento, de informações, de tudo mais, que o debate chegou no Conselho de Administração e ali foi uma decisão por unanimidade.
Ah, foi no próprio Conselho de Administração. Porque o Renato, ele imputa até hoje, não estava aqui, não sei o quê, papapá, uma forma de se falar daquela época que foi top-down, assim. E por ele não sairia. E que veio muito diretamente de uma pessoa, no qual ele me parece que se refere de forma indireta, sabe? Ele meio que, né, ele dá um endereço para essa pessoa. E não me parece que ele gostaria de ter saído assim.
Não, eu acho assim, como foi pela história dele naquele momento, não deveria... As coisas estavam num nível de desgaste acentuado e não se segurou a ponta. Essa que é a verdade. Não se avaliou, quer dizer, se tentou dizer, olha, vai encerrar o ciclo, não vai encerrar o ciclo, vamos continuar agora. Quem raciocinou no encerramento do ciclo, né, errou. Essa que é a verdade. Errou. Porque, na verdade, como eu te disse, para mim isso ficou claro depois. No momento em que tu tens um elenco formado por uma situação bastante específica, os jogadores que somente interessavam aquele treinador, e talvez o outro treinador não quisesse, mas aquele elenco era isto.
E aí depois, né, presidente, o Grêmio traz o Thiago dá o seu máximo, também não consegue, né, porque deu esse problema. Aí vem o Filipão, que é o melhor, se eu não me engano, em termos de números.
Sim, ele estava numa fase de... É que o time desestabilizou, não teve... Naquele jogo contra o Santos, quando o Filipão saiu, nós tomamos um gol no finalzinho
do jogo.
No último jogo.
O Breno sai chorando.
No finalzinho do jogo, uma desestabilização total. Rafinha foi expulso. Foi uma coisa... Quer dizer, se mostrava uma certa preocupação muito forte com uma certa sintonia sentimental, emocional. Era claro aquilo, entendeu? Nós estávamos jogando apertado, pressionado. Era uma coisa maluca, né? Foi uma coisa muito, muito ruim, aqueles ambientes gerados por conta de tudo aquilo. Quer dizer, nós não conseguimos sair daquilo. Essa que é a verdade.
Falar disso para o senhor é tranquilo?
Cara, para um presidente de clube, com a trajetória inicial que a gente teve, depois com a consolidação de um projeto e tudo mais, aconteceu o que aconteceu, é ruim. Eu não tenho constrangimento de falar sobre isso, porque eu falo abertamente. Mas eu reconheço essas coisas, porque reconheço aquelas coisas que eu entendi e depois reavaliei e vi onde é que errei. A minha posição foi essa e errei. Não, embora tenha sido um consenso, embora tenha sido uma decisão coletiva, mas errei. Minha posição estava equivocada. Meu maior consolo é fazer a autocrítica e fazer a exposição do meu erro. Agora, eu errei. Errei. Né? E 22 foi só feito para buscar de volta a recuperação. Né? Mas quando acontece isso, eu não tenho nenhum constrangimento de falar. Vamos dizer assim, ó, não é agradável, não é aprazível, é triste. Um clube como o Grêmio e ter essa coisa, essa pecha com o rebaixamento do ano menos improvável. O melhor elenco que a gente montou foi naquele ano. Do ano menos improvável. Tá? Não é que eu não gosto de falar, vou te repetir, mas eu vou dizer assim, eu falo com constrangimento, eu falo com vergonha, eu falo com a alma reprimida, eu falo com vergonha na cara. Não gosto de falar sobre isso pela frustração que a gente causou a milhares de pessoas. Isso, para mim, é o mais relevante.
Ter trazido o Douglas Costa foi um erro?
Foi. Não creio que tenha acrescentado grande coisa no elenco.
Não sei. O senhor reconhece isso pela...
Não. Trazer o Douglas...
Eu digo reconhece, desculpa.
A premissa de trazer o Douglas estava correta. Uhum. Né? É que o momento se revelou errado por conta de tudo aquilo que vinha acontecendo. A estrutura do futebol, aquelas coisas todas que aconteceram, o comportamento próprio dele. Né? A irreverência de vez em quando para algumas coisas. Então, tudo isto, se o raciocínio que foi montado foi na melhor das intenções, o trato de como a coisa se desenvolveu não foi bom. Aí tu tem que dizer o seguinte. Né?
Foi um erro.
A intenção foi ótima.
Porque, cara, eu me lembro, tia, que dor de cabeça que era qualquer que fosse a entrevista em relação ao Douglas, né, presidente?
É que ele também desafiou algumas coisas, né? Ele teve uma postura de desafio de algumas coisas.
Ah, porque tinha algum combinado com uma pessoa, daí essa pessoa não cumpriu, aí trocou a pessoa, aí eu já tinha combinado, aí eu vou casar, aí eu não quero mais casar, aí eu volto, aí eu tenho um jogo importante, mas eu já tinha combinado. Tia, isso é um desgaste.
Muito ruim.
Uhum. Que entra no campo, né? Eu acho que...
Não, entra no campo, entra no grupo de atletas, entra na estrutura, entra no staff, né? Porque está todo mundo ali de ponta cabeça, vendo que a coisa está com dificuldade. E aí tu acaba tendo uma atitude dissonante do propósito, que é, olha, vamos recuperar. Fica ruim. O que eu quero te dizer, vou te repetir para ficar bem claro isso, para que não tenha dúvida sobre isso. A intenção era ter uma qualidade e um acréscimo técnico importante no elenco. Né? O momento não conspirou para isso e resultou, e o trato, eu vou te repetir, não, e o trato que acabou acontecendo, as coisas como acabaram acontecendo, deu no que deu. Erro geral. Recíproco. Pra
sim,
dizer as coisas
sim.
Que não tem a...
Ele também já fez uma meia-culpa em um dado momento aí, inclusive conversei com ele, ele reconhece que poderia ter sido bem diferente.
Não tenha dúvida, porque uma liderança técnica como a dele, um jogador formado no clube, que traz não apenas uma enorme bagagem de futebol, do futebol europeu, mas também do futebol muito competitivo, que traz uma bagagem de seleção brasileira. Né? O papel dele naquele momento não era, às vezes, era o papel de tomar para si a responsabilidade de resolver as coisas. Essa era a postura que todo mundo imaginava que viria. Né? Não aconteceu.
Esse foi muito frustrante para o torcedor, sabe? Porque se criou uma expectativa...
Para ti também.
Para mim, muito. Muito. Eu criei uma expectativa muito grande. Eu insisti também, eu mandei mensagem para o senhor, eu lembro para o professor, confia, traz o Rafinha também. E o Rafinha acabou não... Pô, olha o Rafinha no São Paulo, esse último ano, jogou muito bem. Acho até que o Rafinha não foi mal tecnicamente no Grêmio. Mas embarcou no meio de todo o processo, entendeu?
Não, aquele ano desmontou.
Entendeu? Então, de repente, o Douglas não deu certo. Acho que é mais fácil de tu achar o erro ali. Porque teve algumas coisas dele e tal. Agora, outras contratações que algumas pessoas podem dizer, não deu certo e tal. Era muito mais pelo contexto. Porque, cara, o time era bom.
Não, pela primeira vez a gente tinha dois jogadores, às vezes três jogadores por posição, com capacidade de substituição sem perda técnica. Aquele elenco era isso. Né? Só que o que tu idealizou, o que se foi montado, o que se trabalhou, o que se buscou, não resultou no campo. Não deu resultado no campo, não deu liga. Não fechou, quer dizer, quer dizer, aquele time de 15 do Grêmio. Né? Nós compramos jogadores absolutamente que todo mundo duvidava. E deu liga, fechou.
Aí Marcelo Oliveira, Douglas,
o Michael, o Jeromel veio depois.
O Jeromel veio antes,
o Kahneman.
Kahneman.
O Bruno Cortez, entendeu? Tudo deu liga.
Jael, Cícero.
Tudo deu liga, todo mundo veio vindo e todo mundo dá liga. Por quê? Porque o ambiente era de ascensão. O ambiente era de, olha, vamos lá, estava um ambiente positivo de ganhar, o grupo estava para cima, tá tudo certo, vamos lá, entendeu? O que acontece em relação a isso? O 21 já era um processo diferente. Era um processo de parece que tudo estava dando errado, que tudo puxava para baixo, que tudo era problema, que tudo virava uma coisinha desse tamanhozinho, virava um troço enorme. Né? E quando tu começa com esses ambientes muito divergentes, muito bagunçados, muito atritados, ou muito falados, muito fofoqueado.
Uhum.
Né? Por fora, externamente, né? Acaba dando problema.
É, o Grêmio naquele ano, né, muito por causa do Douglas, virou um ambiente muito de popstar, assim, né? O Grêmio...
O Rafinha era jogador de seleção.
O Rafinha da seleção.
Jogador de seleção, o Douglas era jogador de seleção, entendeu?
O Douglas tinha jogado a Copa do Mundo há 2 anos antes, né?
Os jogadores que estavam chegando eram jogadores extremamente... O próprio Thiago Neves, que o Renato pediu, mas não deu liga interna também. Quer dizer, em vez de ser uma coisa positiva, acabou sendo uma coisa extremamente discutível.
Muito.
Né? Pois é. Então, nada foi positivo. Tudo puxava para baixo, tudo conspirava para lambança, tudo conspirava para o problema. Entendeu? Aí tu vai fazer isso, tu vai chegar no final, tu vai ver que não.
Ô, presidente, e aí na Série B, o senhor já tinha dito que não ia ficar, que era seu último ano, né? Mas aí ainda, algo que eu discordei e ainda tinha... Não, eu saí em 2021, até já nem estava mais, mas enfim, nos espaços do Assado eu falava muito que era a manutenção do técnico, que caiu, né? O Grêmio mantém o Wagner Mancini, tanto que logo depois já demite e traz o Roger, que é quem faz quase que o trabalho todo, né? O Renato acaba concluindo, até vamos chegar nessa parte que é curiosa, como é que o senhor se recorreu ao Renato. Enfim, mas ali também tem... algo que o senhor, em algum momento... Agora eu quero que o senhor seja muito franco.
Estou procurando ser, né?
Não. Até agora me parece que sim. Mas... E eu quero até te agradecer, assim, porque é muito legal poder falar de uma forma muito transparente e sem... Né, rabo preso não é a palavra, mas assim, sem... Tranquilo com o que né? Sem nenhum melindre, assim. Ter mantido também... treinador que caiu, também não faz com que a torcida não venha com o clube no início? Também não foi um erro manter o próprio treinador?
Creio que sim.
Porque na Série B é o ano onde a gente precisa, né? O Grêmio precisava mais.
Sim. Não tenha dúvida, o Mancini é uma pessoa boa, viu? Um cara bacana e um treinador competente, um cara que conhecia o futebol talvez, mas não conseguiu tirar o Grêmio daquela situação. Nós não reputamos naquela oportunidade, no departamento de futebol e tal, e depois na discussão que tivemos, nós não reputamos que ele tenha sido o culpado daquela situação.
Sim,
já vinha, era um processo que já vinha... Né? Resolvemos dar uma nova chance para ele. Né? Mas eu também quero te dizer que no processo de mudança, no processo de reanimação, no processo de mobilização, no processo de reanimação de tudo que tem que acontecer num momento como este, melhor seria ter começado do zero. Melhor ter começado do novo. É, embora o elenco que a gente teve que segurar, e o elenco era um elenco contratualizado, não tinha muita coisa para fazer, e o elenco suficiente, não era um grande elenco, mas era o elenco suficiente para subir, vamos combinar assim, para a nossa avaliação era isso. O Mancini poderia ter tirado mais algum outro resultado, ele tinha uma boa relação com o grupo, mas vamos dizer assim, ó, com segurança absoluta, é assim, era uma situação de nós darmos como diz um jogador de carta, um passe no baralho. Tem que fazer coisa nova, tem que jogar coisa nova, tem que inventar coisa nova, tem que criar fatos novos, de modo que tu possa, vamos dizer assim, estimular também aquela parte que, vamos dizer assim, se está desestimulada. Acho que foi um equívoco para nós e um equívoco para o Mancini também. Entendeu? Então,
ele poderia também ter reconhecido que não era o momento de seguir. Poderia ter partido dele,
aquilo,
né?
Poderia ter partido dele, mas aquilo, vamos dizer assim, ele...
Mas o cara também pode, porra, eu queria
tiramos,
ajudar.
Nós tiramos, né? Ele do América Mineiro. Nós tiramos ele do América
Mineiro. Ah, é verdade.
Nós tiramos ele do América Mineiro. E vamos dizer assim, né, como a gente não deu a culpa 100% a ele, né, e ele talvez tivesse uma perspectiva a dar, quando tu fala que tem que ter um fato novo, é o fato anímico, é o fato de ressurgir com um fato novo. Né. Mas a gente tirou ele do América Mineiro, eu não quero mais.
Só um pouquinho mais aqui.
Eles ressurgiram, eles dá uma oportunidade para ver se efetivamente era aquilo
sim
ou não. Né. Verificado que nós não íamos ter grande... perspectiva com nada, se fez a troca.
Eu lembro que o Grêmio muda ganhando do Juventude.
Sim, sim.
No Gauchão. Ganhando ali, né, presidente?
Sim, não.
Lembra?
Com dificuldade técnica.
Com uma dificuldade e tal. O nome do Roger é ventilado. O Roger estava no mercado. Aí se trouxe o Roger e que faz uma Série B, embora com críticas de todos os lados, mas uma Série B, até certa forma, segura.
O Roger subiria.
É, Eu também acho que subiria.
O Roger subiria, talvez com um nível de dificuldade maior, com um nível de pressão maior, com um nível de cobrança maior, num ambiente externo que poderia, de certa forma, contaminar também o nosso ambiente interno, né? Poderia contaminar o nosso ambiente interno, e que, de certa forma, de vez em quando se mostrou alguma desestabilização, se mostrou, né? E por isso que veio o Renato. Em função desse diagnóstico do ambiente externo, quer dizer, nós precisávamos de alguém que tivesse...
Estabilizasse o avião.
Que desse, vamos dizer assim, o estofo necessário para garantir que aquela reta final ia ser uma reta final com dificuldades, mas com segurança. Entendeu? Foi mais ou menos nesse sentido. Então, o Roger vinha fazendo aquilo. E eu quero fazer, essa justiça com o Roger. O Roger, para mim, é um dos melhores treinadores de futebol brasileiro tecnicamente. Só quero fazer isso, tá? Uhum. Para não parecer que às vezes, olha, coitinho, tiramos ele. Não. Eu reconheço tecnicamente a grande qualidade que o Roger tem. Só quero dizer isso. Mas aquele momento para nós precisava de uma coisa mais sólida do ponto de vista emocional, mais condutora, mais liderança, mais impositiva, mais segura, de modo que todo mundo tivesse um ambiente, vamos dizer assim, ó, realmente essa etapa final aqui é só para finalizar a nossa subida e vamos lá. Foi nesse sentido.
Presidente, tu acha que em algum momento... A avaliação do Roger, ela é diferente da avaliação que é feita com o Renato? E se sim, por quê?
Avaliação em que sentido?
Cobrança.
Cada um tem uma personalidade diferente, cada um reage de um modo diferente, cada um tem um jeito de se comportar. Não. O Roger é mais introspectivo, o Roger é mais dele. É um sujeito mais, vamos dizer assim, mais introvertido. É um sujeito que assimila com mais dificuldade às vezes as críticas e tudo mais. Ele é uma pessoa própria, ele tem um nível intelectual extremamente importante, bom, e é uma pessoa que tem essa capacidade de às vezes, não absorver bem todas as demandas que chegam de fora para ele, principalmente um nível de crítica. Uhum. Né? O Renato não, o Renato é aquilo que a gente conhece, né? Dá patada, vem aqui, o cara vai lá, provoca ele, o colega teu já sai dando coisa de tudo que é jeito e tal. Então é aquele tipo de coisa, um pouco diferente, quer dizer, é uma figura reagente. O Roger é uma figura que reage, vamos dizer assim, intelectualmente, mas não reage emocionalmente. Quando ele reage emocionalmente, reage para dentro, para si. E isso gera para ele, de certa forma, às vezes, quando alguns desconfortos e algumas inseguranças. Né? É uma coisa assim, muito de personalidade, que não era o que a gente estava precisando naquele momento.
Sim,
a gente
claro.
Queria segurança, repito isso, a gente queria segurança do comando absolutamente... que todo mundo olhasse para o comando e dissesse, ó, aqui a gente vai ter...
Não, mas até de menos pressão, né? Porque
menos pressão.
A impressão que dá é que há uma paciência muito menor com o Roger. Sempre, não é agora na Série B, tá?
O que é uma pena.
Uma pena. Eu gosto muito do Roger. Eu gostava... Eu não tinha mais espaços assim.
Se tu aprofundar esse assunto...
Eu sei.
Tantos ranços.
Sim. Mas tu acha que é por isso?
Tantos ranços, mas a pessoa que tem posições, ele é um homem posicionado, desperta também reações.
Mas o Renato também é um cara posicionado.
Mas por incrível que pareça, as pessoas não trazem isso com tanta...
Sim.
Não trazem isso com tanta, vamos dizer assim, rivalidade.
Uhum.
O Roger trazem. Não, isso vem da imprensa, isso vem de pessoas, de que assim tal, cria... O ambiente, ele às vezes teve dificuldade de reagir a tudo isto, embora ele é um sujeito, repito, muito bem centrado, mas introvertido. E esse nível, às vezes, de intolerância se dá exatamente muito a ver com todas as circunstâncias da personalidade dele.
Sim. Ô, presidente, em algum momento, a crítica que se fez muito ao senhor ali... Foi que em algum momento o senhor estava muito na expectativa de poder ser governador do estado. Em que momento e se houve de fato?
Não, se o Grêmio não tivesse caído, eu seria candidato ao governo do estado. Se o Grêmio não tivesse caído, eu seria candidato ao governo do estado. Francamente. Que é uma resposta franca, direta e sincera.
Não.
Está feita.
Eu quero falar a respeito da política.
Seria seria candidato ao governo do Estado. Por quê? Porque o Grêmio, eu só não fui porque o Grêmio caiu. E a minha obrigação de moral e ética era exatamente...
Sim, o senhor até dá uma coletiva dizendo não vou ser candidato, parará, parará.
Sim, aí a minha obrigação moral e ética era fazer o Grêmio voltar. E acabada a história, não tinha mais o que fazer. Né? Mas eu, de certa forma, se tivesse um ambiente normal e que as coisas pudessem andar de uma maneira diferente, eu estava no Grêmio já há 7 anos, seria absolutamente natural para mim.
Mas em algum momento, a crítica que se fazia é que às vezes o senhor estava preocupado muito mais com...
Não, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso não, tá bom, isso não é verdadeiro. Eu nunca deixei, nunca deixei. É porque as pessoas, quando tu está num nível de discussão dessa natureza, tu começa a ter duas frentes, o futebol e a outra. E as pessoas fazem esse tipo de confusão. Agora, dizer o seguinte, se desfocou do Grêmio? Não, não, nunca me desfoquei do Grêmio, com todo o respeito. O que aconteceu ali foi muito antes, as coisas aconteceram de uma maneira completamente fora. Nunca estive, nunca me passou pela cabeça abrir mão de uma situação, vamos dizer assim, de compromissos cotidianos, diários, e de compromissos que estavam firmados por conta de uma eventual candidatura. Né? Se o Grêmio tivesse normalizado essa situação, eu poderia ser. Aliás, iria ser. Se o Grêmio tivesse não tivesse caído, eu teria sido candidato a governador, sim. Entendeu? Mas, né, aquilo mudou completamente a vida da gente em todos os sentidos.
Mas tu tem o sonho de ser governador do estado até hoje?
Não tem nada. Não tem absolutamente nada disso. Eu não tenho
Mas
sonho.
Teve, né, presidente?
Porque... Eu vinha pressionado. Eu vinha pressionado internamente pelo meu partido para tudo
Mas
isso.
Mas e por que um partido não pode repressioná-lo?
Pode, até pode. Não, até de certa forma faz isso de vez em quando.
Tipo assim... Olha, pode ser que aconteça.
Mas olha aqui, ó, mas não é mais uma coisa que passou a ser, vamos dizer assim, natural. Não é mais um processo natural. Não é mais um processo que... Não é mais assim. É bem diferente. É um processo que tem que ser construído, processo que tem que ser trabalhado, é um processo que tem que ser justificado, é um processo que tem que ser dimensionado de uma maneira correta para ver competitividade, viabilidade, que eu acho que hoje não tem.
Mas sabe que administrativamente, né, presidente... Administrativamente, o governador do estado, as valências que tu mostrou no Grêmio, administrativas, eram o que iriam validar a tua candidatura, tô certo?
Sim.
A parte administrativa. Essas valências seguem valendo.
Sim.
Né? Por isso que eu digo, em algum momento pode ser que isso aconteça.
Não vou atrás, não estou procurando. Não quero, não tenho feito nenhum debate sobre isso e procuro fugir de quem me provoca sobre isso. Então, não me passa pela minha cabeça isso.
Não foge de mim, tá? Só estou te perguntando mesmo, não estou te fazendo remover a ideia.
Tá tudo combinado.
É só para mais ou menos saber, porque de fato, eu lembro que na época muito se falava isso. Sim. Ah, o presidente está dando mais importância à carreira político-partidária do que ao Grêmio.
Bom, joguei de ponta cabeça no Grêmio, me afundei de ponta cabeça no Grêmio, joguei todos os meus esforços, tudo melhor que podia dar de mim no Grêmio. Né? Agora, por conta de um debate que não partiu de mim, que partiu de fora, eu vou ter que pagar essa conta? Não. Eu nunca desfoquei do Grêmio. Essa aqui é a verdade. Mas, se tivesse tudo acontecido na normalidade, entendeu? Eu ia pensar muito seriamente em ter sido candidato, sim, teria sido candidato. Ia pensar e bem possivelmente teria sido. Mas eu vou até dizer assim, ó, depois do que aconteceu, acabou.
Aí não tem. Mas é uma loucura, né? Porque muita gente diz que a primeira impressão é a que fica. E para isso, poderia ser a última impressão a que fica.
Sim.
Tu entende? Só o tempo que pode fazer com que as coisas mudem, né?
O tempo se encarrega, quer dizer, por isso que eu te disse, o tempo para mim vai demonstrar algumas coisas que aconteceram no Grêmio no nosso período que foram extremamente relevantes. O bom período de gestão financeira, tirando o último por conta, né? A estruturação da base, a materialidade da base, a estruturação do conceito de fazer formação de jogadores e principalmente esse ciclo rompido de 15 anos.
Esse é impressionante.
77,
95.
2007, depois 1983, 82, 81, com o Campeonato
Brasileiro.
O
Campeonato Brasileiro de
94,
81,
95, 96, e depois o outro ciclo, os 4 ciclos do Grêmio, 2015, 2016, 2017. Vamos combinar, porque nós saímos de uma fila danada. Né? Então, essas coisas, um dia o tempo No tempo isso vai ser revisado e vai ser reconhecido, como acontece com muita frequência, é muito comum. Ficou a última impressão, mas no tempo esse legado de vitórias dentro do campo, de conceito de fazer as coisas, de futebol, das questões que tu também teve uma coisa que já... Eu nunca me esqueço, rapaz, nunca me esqueço quando a gente estava naquela derrubada do time em 2014, 2015, para montar uma outra estrutura. Eu recebi um telefonema de um ex-presidente internacional. Não sei se te contei isso alguma vez.
Não, acho que não.
Eu recebi um presidente, que é muito amigo, era muito amigo. É muito amigo, um ex-presidente internacional que é muito amigo. Ô, amigo, não faça isso. Não é assim que se faz as coisas do futebol. Tu vai ver, tu vai pagar esse preço aqui assim. Então, quando eu fui campeão da América, ele me telefonou. Puxa vida, desculpa.
Não precisava tanto. Não precisava tanto.
Por quê? Porque eu tinha certeza que aquilo que a gente estava fazendo era o melhor pro Grêmio, mas não sabia que a gente ia ser campeão tão cedo também. Vamos combinar.
Sim.
Porque aquilo, ser campeão é uma coisa absolutamente imponderável. Todo mundo pode ser, um só vai ser. E sair da fila era uma coisa pouco provável naquele momento. Porque eu dizia o seguinte, olha, eu quero ganhar um campeonatozinho gaúcho. Um campeonatozinho gaúcho já está de bom tamanho para a gente sair dessa fila aqui assim. Mas não ganha uma Copa do Brasil de cara.
É, porque o Grêmio não estava vindo ganhando nem gauchão, né?
Nem gauchão, depois tem carreiramos cinco.
É.
Né? Desses seis que estão aí, cinco são nossos.
É.
Entendeu? Então, esses legados, essas coisas todas, para mim, vão ficar e vão voltar e vão ser feitas... Vamos dizer assim, os devidos reconhecimentos dos seus tempos.
Não, presidente, assim, da mesma forma com que a gente falou, entre aspas, mal do rebaixamento, que são apenas três na história e um deles está na tua gestão, as três Libertadores, uma delas está na tua gestão. Então,
dois presidentes do Grêmio foram campeões da Libertadores.
Exatamente, apenas dois. Né? O Koff ganhou duas vezes e tu ganhou outra. Qual seria o tempo ideal para um presidente ficar num clube, na tua opinião?
A lei permite ficar seis, sabe? A lei permite ficar seis. Eu fiquei mais porque, na verdade, houve uma construção jurídica de uma interpretação da validade da lei no tempo e da não retroação. Né? Então, eu acabei ficando... E aí veio o consenso. Mas o que que faz uma motivação de um presidente? 3 anos é um tempo bom. Se tu tiver bem, tu pode ter o direito à recondução.
Uhum.
Mas 3 anos é um tempo mais do que suficiente para quem vive futebol, para quem está dentro do clube, para quem consegue, né, visualizar...
Tanto que é na tua gestão que se aumenta de 2 para 3.
De 2 para 3. Primeiro ano foram 2, depois 3. Uhum. Acho que 3 anos é um tempo ideal. E se estiver bem, faz uma reeleição. Né,
a reeleição.
É isso aí, mais do que isso não dá.
No caso do Internacional agora, o presidente Alessandro Barcelos, sim, vai ficar 6.
Vai ficar 6.
Né? Porque ele ficou 3, foi reeleito 6. O senhor já abriu a entrevista dizendo que não deveria ter ficado o último, né, mandato.
Eu cedi ao apelo de todos, porque, como eu te disse, estávamos nos encaminhando para uma situação de compra da operação antecipada. Estava definido.
Até hoje não tem nem luz no fim do túnel.
Não tem luz no fim do túnel e nós estamos trabalhando. E sempre tivemos, eu não me canso de repetir isso, nós estávamos trabalhando com vamos dizer assim, o nosso sócio do empreendimento, não foi sério conosco, não foi correto conosco. Porque nós estávamos com o assunto resolvido, minutado, tudo mais, é que assim os caras não tiveram seriedade de conduzir a finalização do assunto.
Como estava tratado.
Pô, olha, eu não gostei de falar sobre isso, porque foi de uma deselegância, não com o Grêmio, com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Prefeitura de Porto Alegre, com as partes que estavam envolvidas no processo, com todo mundo.
Até hoje o Guerra disse que o assunto que mais tira tempo dele como presidente é a Arena. Porque não deveria ser isso.
Não, mas acontece o seguinte, tem passivo estrutural, tem passivo de manutenção, o campo...
Não, o campo agora eles dizem que estão melhorando.
O campo todo ano é isso.
Todo ano é igual.
Todo ano é isso. Se vai fazer alguma coisa diferente, como por exemplo fazer aquelas iluminações artificiais, eles usam um pouco porque gasta muito. A questão das catracas, das entradas, dos ingressos, dos jogos.
As biometrias.
O desrespeito com a torcida que acaba sendo caindo nas costas da direção. Tudo isso. Eu acho uma coisa que... Pô, as culpas daquela coisa ali vêm para o Grêmio. Lamentavelmente vem para o Grêmio, que é o destinatário final daquelas coisas todas ali. Então, essas coisas sim dão demanda para o Grêmio, dão demanda para a presidência, dão demanda para o Conselho de Administração. E eu vou te dizer mais, né? Lamentavelmente isso aqui vai ser concluído em 33. e agora te dou de cocheira. Teremos outras lambanças em 33.
Tipo?
Tipo de todas as ordens. De todas as ordens. Nós deixamos um relatório escrito lá, porque nós fizemos várias notificações quando saímos em 22. Uhum. Sobre isso, está lá com a direção atual. E criamos um relatório e damos a perspectiva de todo o processo que nós vamos ter dificuldade de finalizar isso em 33. De várias ordens, que eu ainda não sei exatamente como será a entrega do patrimônio lá em 33.
Eu ia até te perguntar isso. Como é que o senhor imagina que será feita a transmissão de posse em 33?
A transmissão de... Porque eu não sei o que vai acontecer.
Que o Grêmio passa a ser... Passa a pagar a luz, passa a pagar o funcionário, passa a pagar administrar o gramado, passa ter o ônus isso, e o bônus.
E passa também a ter a titularidade das rendas.
Sim, então esse é o bônus, mas tem os ônus.
Tem os ônus todos. E vou até dizer mais, assim, ó, além de ter que fazer tudo isso, né, o Grêmio vai ter uma situação muito... Tem uma decisão judicial que fala que todos os passivos gerados... por conta da obra, inclusive aquelas questões que dizem respeito à própria...
O entorno.
Ao próprio entorno lá e tal, existe um risco ao Grêmio.
Mas daí a justiça obrigatória...
Existe um risco ao Grêmio suceder. Uau, essas obrigações.
Aí é um perigo.
Embora a Prefeitura de Porto Alegre tenha declarado absolutamente que vai assumir essas coisas com eles lá e tal, tudo certo, eles assumem essas coisas assim, mas não dá para acreditar. Mas tem uma situação preocupante de que aquela finalização em 33... poderá ter uma sucessão de obrigações de parte que seriam responsabilidades do Grêmio. Então, eu não sei o que vai acontecer até lá. Tem várias situações também que dizem respeito à própria gestão da Arena Porto Alegrense, que o Grêmio notificou em situações muito, muito, muito ruins, muito complicadas, que está lá. O Grêmio fez a sua posição, o Grêmio manifestou a sua posição, o Grêmio notificou, o Grêmio tomou posicionamento jurídico sobre o tema, mas tem muitas coisas em aberto aqui. Assim. Então, eu imagino que o presidente Guerra tenha assim, tirado bastante sono do seu sono normal para tratar desses temas. Assim.
Cara, 33 a gente parece que falta muito. Exato. Cara, nós vamos piscar o olho e vai ser 33. Assim como foi a inauguração, né? Que eu me lembro bem, a gente, né, tava lá e, enfim, vai ser muito rápido. E tu receber um imóvel daquele tamanho, com inúmeros problemas, olha, já não sei se é melhor, já não... Porra, porque tudo que tu tá dizendo aí...
Não, eu
nós, porque eu me lembro que o senhor deu inúmeras entrevistas dizendo, ah, não, acho que agora vai, acho que agora vai.
Não, não,
acho que agora
nós tínhamos finalizado.
Pois é, aquele só falta assinar.
Nós tínhamos finalizado, minuta feita no processo judicial, que o Ministério Público move contra a OAS para cobrança das obras do entorno, das compensações. E aquilo ali foi tanto feito que, com a concordância da prefeitura, com a concordância dos bancos, com a concordância do Ministério Público, com a concordância de todo mundo.
Sim, eles não foram...
Eles, na última hora, eles chegaram lá, em vez de ratificar tudo aquilo que tinha sido objeto de negociação, eles disseram, não, nós trocamos a razão social, trocaram os sócios, e, por consequência, esses novos sócios não assumem essas obrigações. E, praticamente, era a mesma turma.
É foda. Ô presidente, tem uma outra coisa que a gente pode... conversar, que tiveram muitas contratações, assim, loucas aí no meio desse caminho todo, porque é muito tempo, né, Tia? E também tiveram algumas, porque hoje em dia, até nessa época de contratação e tal, voltou a se falar muito no nome do Marcelo Groy, porque ele, enfim, frequentou o banco até no Mundial agora, até nem jogou e tal, o Galhardo assumiu lá. Tinha até hoje a saída do Marcelo Groy, pra mim, eu não sei como é que é para os outros. Para mim, é uma saída muito estranha. Aí é uma coisa do Duda, tá? Uhum. Por que que eu acho estranho? Porque tinha um contrato de 5 anos.
Um plano de carreira.
Eu sei que... Né, um plano de carreira e tal, algo até inédito. Eu lembro que, pô, era uma camiseta, assim. Né, era o Rui Costa apresentando um contrato de 5 anos e tal. Pô, e um jogador que, naquela renovação, ainda não era o Marcelo Groy, né? Então, ou seja... Vocês...
Mas ele fez aquilo para assumir a titularidade.
Sim, não, eu tenho certeza. E ele assume.
E vai muito bem.
Vai muito bem. Tipo assim, acho que né, depois do Derlei é o Marcelo Groy, certamente o goleiro que o Grêmio, primeiro que vem na cabeça do torcedor. Mas a maneira com que ele sai, não tinha como ter mantido o Marcelo, porque a gente teve muita dificuldade. Por que que, só para contextualizar a pergunta, né? O Grêmio teve uma dificuldade. Até hoje se questiona goleiros no Grêmio, tô certo? Sim. né? Até hoje. Depois que ele saiu, tchê, Vanderlei, Paulo, como é que é? Paulo Vitor, os moleques da base aí, que são bons goleiros, mas até hoje ainda não, né?
Desconfiados, todo mundo desconfia.
Sabe? Então, assim, a pergunta eu acho que tem contexto. Eu quero entender, por que que o Groy acabou saindo do Grêmio?
Te responder curto e rapidamente. Ele quis. Ele fez praticamente a negociação da sua saída por conta própria. E era uma situação pessoal dele. Ele só eu vou fazer, vou sair, não quero mais, papapá, vou indenizar o Grêmio. Realmente houve um pagamento ao Grêmio. Mas ele resolveu seguir a sua carreira dessa maneira.
Não tinha como intervir.
Era uma disposição pessoal dele. Uhum. Pessoal, era um desejo pessoal dele. Não tinha como segurar mais. Não tinha. Então, na verdade, não foi... Eu não queria, relutei. Falei com ele sobre isso. Fica aqui conosco. Eu tô tudo... Dizendo, presidente, eu tô definido e está acabada a história. E quando veio a negociação, veio pronta. Tem que respeitar essas coisas assim.
Foi pagar multa, é isso? E aí ele sai?
Ah, o Grêmio, ele era um goleiro de 30 e poucos anos, o Grêmio recebeu um valor próximo a 3 milhões de
dólares. Sim, eu lembro que para goleiro foi um valor até significativo.
3
assim.
Milhões de dólares, parece. 3 milhões de euros. 3 milhões de dólares, acho.
Porque o Grêmio teve dificuldade, né, depois?
Sim, sim,
na
sim,
tua
sim.
gestão mesmo?
Sim. Não, nós tivemos, eu particularmente, acho que esses três goleiros formados pelo Grêmio, o Grando, o Breno e o Adriel, né, são todos bons goleiros. Eu particularmente gosto muito do Breno.
Dos três é o que o senhor mais
eu gosto
aprecia?
Muito, eu aprecio porque acho o jogador frio, acho o jogador tecnicamente muito tranquilo, jogador bom debaixo dos paus, gosto dele, entendeu? O Grando tem outras valências, né, uhum. E o Adriel tecnicamente pode ser o mais, mas às vezes é um pouquinho... Uma certa irreverência vigorizada.
Chama-se de irreverência agora.
Uma certa irreverência vigorizada. Mas é um cara, eu esqueço o Adriel. O Adriel, porque eu gostava dele, assim, e nunca me esqueço quando a gente voltou no jogo lá contra o Náutico. Né, o Adriel não ficou no banco, ficou no. Assistiu o jogo lá onde a gente ficava.
Quando o Grêmio subiu?
Quando o Grêmio subiu em 21, 22. Uhum. Né, eu ainda começando o jogo, o Adriel falou, pô, presidente, me vende para a Premier League, me vende para a Premier League, você, tu tem proposta, meu amigo? Tu já jogou na seleção brasileira?
Ah, na boa essa.
Mas brincando, na boa, né? Na boa.
Irreverente.
Por isso que eu disse, irreverente. Era uma figura boa, uma figura assim, de vez em quando até com um certo ar de genialidade, assim, coisa assim. Mas era uma figura boa, mas tecnicamente muito bom goleiro, muito bom goleiro. Mas o Breno era mais profissionalizado, o Breno era mais responsável por tudo aquilo que tinha as consequências da profissão de goleiro. É um sujeito muito dedicado.
Presidente, a gente está se encaminhando para o final, tira quanto tempo a gente está aqui? Ó, 1h20 mais ou menos. Aliás, deixe o seu like nessa entrevista, viu? O presidente nunca mais tinha falado. Estamos aqui trocando ideia, conversando, bem de boa, bem transparente, vários assuntos legais a gente já falou até agora. Deixe o seu like e... Se inscreva no canal aí agora, para tudo que está fazendo, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. A gente ficou mais ou menos pendurado a ideia, tu já explicou, né, que a volta do Renato era para esse estofo, essa segurança e tudo mais, mas como é que foi este reencontro com o Renato, sabe, e como é que ainda é... Se tu ainda tem relação com o Grêmio, com o Renato, propriamente dito, porque o Renato está lá ainda, né?
Não, eu telefonei para ele um dia, né? Ele ficou, eu fiquei de conversar com ele no dia seguinte, consultei a ele a possibilidade dele retornar, né? E ele, não, assim, no dia seguinte liguei novamente para ele, falei das bases salariais do que a gente podia pagar naquele momento, não, nem pensar então. Aí o que aconteceu, aí já fomos, mais um pouquinho de conversa, já fomos nos despedindo.
O Renato, olha, vou te dizer.
Fomos nos despedindo. Quando eu ia dar o tchau definitivo, ele, mas peraí um pouquinho, presidente, peraí um pouquinho. Aí ele voltou e tal, e acabamos arrumando uma forma conciliatória de pelo menos na premiação dar uma compensada, se caso subisse.
E pro senhor?
Depois meu último contato com ele foi na reunião de despedida daquele ano. Uhum. Nós fizemos um almoço grande lá num local com todos os jogadores, familiares e tudo mais. E aí foi a minha última, foi no dia da inauguração do hotel do Grêmio até. Eu saí dali. Fui para a inauguração do hotel e depois nunca mais conversei com ele pessoalmente, não.
Tu nunca mais falou com ele?
Não, nunca mais pessoalmente, não.
Nem por telefone. Por WhatsApp?
Não, também não.
Porque o senhor se tornado até um, dessa forma, um amigo pessoal.
Sim,
assim.
Sim, não. E continuamos.
Que a relação extrapola o futebol. Era...
Continuamos, eu me considero da mesma forma, tô até esse nível que assim e tal, mas, né? Vamos dizer assim, nós tínhamos motivo todos os dias para conversar. Sim. De repente, aqueles motivos não existem mais. Agora eu vou trocar figurinha. Ah, deixa assim. Agora eu tenho mais coisas para fazer.
Mas eu imagino que tu acompanha o Grêmio diariamente, hein?
Sim, claro. Claro,
então,
sim.
Mas não. Então tu fica sabendo o que o Renato está fazendo.
Não fico sabendo, não. Só fico sabendo por intermédio da imprensa.
Mas assim, para o senhor foi de alguma forma... me perdoe se for uma pergunta idiota. Até será constrangedor ter que se recorrer a ele de novo na Série B?
Nem um pouquinho. Recorri a um treinador com quem respeitava. Fiz minha autocrítica daquele momento, de uma maneira muito franca com ele. Disse a ele várias vezes, né, que aquilo foi um equívoco, por conta exatamente da montagem do plantel que foi feita. E a saída dele poderia não ter ocasionado aquele tipo de problema. Entendia que naquele momento seria muito oportuno dar uma segurança, dar um estofo de segurança emocional para todo mundo, a vinda dele, inclusive na mobilização da torcida para finalizar aqueles momentos finais da subida. E foi isso. Não tive nenhum constrangimento, absolutamente nenhum constrangimento. São relações que absolutamente profissionais...
E a relação acabou sendo boa, né? Até hoje, assim.
Sim, relações profissionais, eu não tenho absolutamente nenhuma sequela, quer dizer... Me recordo com muito carinho dos beijos que recebia na testa de cada campeonato que vencemos. Acho que aquilo é um reconhecimento muito, muito claro, né? De reconhecimento de que a nossa relação teve sempre uma coisa fraterna e positiva, de ele ajudar e nós nos ajudarmos reciprocamente para chegarmos onde chegamos. Para mim foi tudo normal, foi tudo certo.
Ô, presidente, a gente né, meio que fechou esse ciclo aí da tua gestão e aí a gente passa o bastão para... pro lado torcedor do Romildo. Quando o Luis Suárez é anunciado, o que que passou na tua cabeça?
Eu tinha assim uma certa dúvida por conta da passagem dele no Nacional. Né? O Nacional, eu acho que o Nacional é um clube de... Para mim, ele estar no Nacional só porque ele era uruguaio do Nacional. Torcedor, quer dizer, e ele não tinha tido um ano bom. Eu fiquei um tanto receoso. Né? Um tanto receoso. Mas ao mesmo tempo que fiquei receoso, vendo logo em seguida o sucesso e o que ele se tornou, ficou uma coisa importante. Achei que ele poderia ter tratado melhor a questão da antecipação do seu contrato. Uhum. Achei que ele poderia ter feito um movimento, um jogo de cena, uma situação de conversa mais de uma forma um tanto diferente com a direção do clube para antecipar a sua saída. Acho que aquilo não ficou uma coisa muito, muito tranquila. Mas o campo... superou absolutamente tudo que pudesse ser de alguma situação que ficou mal entendida ou de prejuízo à imagem. Ele passou, superou tudo. Então o campo foi responsável por ele demonstrar que, olha, eu vim aqui, fiz isso e tal, e está tudo justificado, muito obrigado, conseguiu dar para o Grêmio um bom resultado e tudo mais. Entendeu? Mas aquele momento para mim foi mal trabalhado. Mal trabalhado. Mas o campo superou.
O senhor consegue avaliar esse primeiro ano que passou do Guerra com isenção política apenas como um admirador
aí
do Grêmio?
Eu sempre digo, eu disse quando saí, eu disse para eles o seguinte, aqui meu amigo, que vocês têm todos os sucessos do mundo que eu tive, mas não passe pelo que eu passei, entendeu? Que vocês possam ser campeões, assim. Porque, na verdade, meu amigo, o Grêmio é uma instituição do futebol gaúcho, brasileiro, sul-americano e mundial. Como é que eu não vou desejar sucesso para todo mundo que está lá nessa responsabilidade? Tem que desejar, entendeu? Eu quero que eles vão bem para caralho. Quero que eles consigam fazer o máximo pelo clube, dê títulos para o clube e consigam ter equilíbrio em todos os sentidos, entendeu? Que consigam fazer da melhor maneira possível. Aliás... eu quero te colocar uma coisa, a nossa gestão, muita gente que não tinha nenhuma oportunidade do Grêmio passou a ter. Quer dizer, na verdade, a gente se criou muito nível de dirigentes lá. O Antônio Brum, por exemplo, é um que foi diretor da base conosco. Né? Então, o Guerra trabalhou conosco em duas oportunidades.
É verdade.
Em duas oportunidades. Então, para eles, eu desejo a maior sorte do mundo, o melhor sucesso do mundo, que eles tenham, vamos dizer assim, que possam fazer...
Aliás, os dois candidatos passaram contigo, né?
Os dois. Que eles possam ser da melhor maneira possível, terem os melhores resultados. É isso que eu desejo para eles E a minha avaliação política da gestão dele é que ele continue com esse processo de, né, com esse processo de responsabilidades. É isso. Ele é um presidente que às vezes tem uma certa discrição, acho isso importante, e às vezes também quando tem que falar, fala. Para mim está tudo certo, eu acho que ele está fazendo um papel muito bem feito e está tocando as coisas como tem que tocar.
Maravilha! Romildo Bolzano, quem estava com saudade do Romildo? Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, viu? Só, acho que foi muito legal. Presidente, quero te agradecer de verdade. O senhor sabe que eu queria conversar, eu acho que o timing foi certo. Eu quero fazer justiça, que eu te convidei para nós conversarmos no final do ano passado e tu disseste, Duda, deixa acabar o campeonato, vamos ver até onde o Grêmio vai.
É isso.
Estando bem ou estando mal, eu vou falar contigo, mas é a melhor época. E, de fato, acho que esse né, intervalo é a melhor época. Assim, se estabelecemos resultados definitivos e podemos conversar de uma forma muito mais tranquila, né?
E muito mais de perspectivas também, né?
Também.
Me recordo quando o Grêmio chegou em terceiro, em 2000, nosso primeiro ano. O Grêmio foi terceiro no Campeonato Brasileiro. E fomos para Libertadores. E nós não tínhamos condições de fazer uma grande Libertadores. Né? Por quê? Porque nós estávamos ainda num processo de reconstrução.
Mas fomos, brigamos, aprendemos.
Para ser campeão em 17. 17, sim. 17 já era o nosso ano.
É.
Aí já foi bem melhor.
Então, acho que é um pouco disso, assim. Acho que dá para o torcedor se ver um pouco no que aconteceu no início da tua gestão, assim.
Claro, claro.
Era um time, acho que desacreditado é muito forte, mas é um time que vinha de uma reconstrução, como o Grêmio tá fazendo,
como,
né?
Como, de certa forma, aconteceu agora. Saíram muitos jogadores e entraram muitos outros jogadores. Agora, jogadores bem mais caros, bem mais renomados, né?
Porque o futebol tá mais caro também, né, presidente?
Futebol tá mais caro. Nosso tempo, não. Nosso tempo, a gente baixou o padrão salarial e baixou também, não eram jogadores de
sim.
O Marcelo estava saindo, o Douglas estava saindo do Vasco, o Marcelo estava saindo do Palmeiras, né? O Bruno Cortez estava saindo do Náutico.
É. O Léo Moura do Santa Cruz.
O Léo Moura do Santa Cruz já estava indo para a segunda, terceira divisão, sei lá.
O Jael veio de Joinville.
O Kahneman veio do. O Michael que veio de São Paulo
o Kahneman veio do Atlas do México.
E o Kahneman veio do México. É.
E o Jeromel, aquela história maravilhosa que a gente sabe decora.
Eu, por acaso, eu.
Deu 10 anos aí recente.
Tu sabe que. Eu vou ter só essas coincidências, rapaz. Eu era vice-presidente e fiz uma viagem com o Grêmio contra o jogo contra o Vitória na Bahia. E nós perdemos o jogo e foi a estreia do Jeromel. O Jeromel baixou a cabeça, ficou triste, para depois ser aquele zagueiro fantástico que foi. Isso foi em 2013, 2014.
Ele veio em 2014. 13 para 14, deve ter sido 14 isso aí.
É, 14, peraí.
A estreia dele, ele faz um gol contra. Para te ver como não dá para a primeira impressão, presidente. Dá para mudar.
Isso aí, é isso aí.
Olha aqui, obrigado.
Valeu,
obrigado,
velho,
de coração,
obrigado.
Tá?
Valeu mesmo.
Espero que tu tenha gostado também.
Tava ótimo.
Na carninha. Ótimo. Hoje nós fomos mais comedidos, né, presidente? A última vez teve pinga, quando nós falamos uma vez. Como é que era? Cachaça de butiá.
Cachaça de butiá.
Lembra dessa?
Que é uma boa, né?
Era boa. Depois tomamos um trago. Ó, deixa eu agradecer também a você que está conosco aqui nesta mini temporada de verão. Tem muito assado vindo aí. Tem assado antes, assado depois. O ano de 24 está só começando. E esse foi um dos grandes nomes para janeiro deste ano de 24, tá bom? Fique conosco, deixe seu like, o seu comentário e, claro, se inscreva no canal. A gente volta no próximo assado. Tchau!